Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula, aula da unidade 2. A unidade 2 ela tem como objetivo mostrar para vocês como nós chegamos naquelas demonstrações contábeis, nos valores apresentados nas demonstrações que nós vimos na aula da unidade 1. Bem, por que explicar, por que saber como se chegou a esses valores das demonstrações, já que vocês não vão ter que elaborar as demonstrações como os contadores fazem? Bom, para que eu possa analisar algo, é necessário que eu conheça isso que eu estou analisando. Então, entender o processo de construção dessa demonstração, ela é importante nesse sentido. Na última aula, nós vimos que as demonstrações contábeis, elas são a tradução numérica das decisões tomadas pelos gestores. Bom, mas será que todas as decisões tomadas pelos gestores, elas vão estar expressas nas demonstrações e relatórios contábeis? Não, somente aquelas demonstrações que impactam econômica e financeiramente na empresa. Por exemplo, a assinatura de um contrato de compra e venda. O simples fato do comprador ir a uma empresa, assinar o contrato de compra, mas não dá nenhum adiantamento, nenhum sinal, não impacta financeiramente na contabilidade, nem de uma empresa e nem da outra. Tá? Logo, essa operação da assinatura do contrato, de um acordo entre partes, ela não vai ser objeto de contabilidade enquanto ela não impactar em movimentação econômica e financeira para a entidade. Um outro exemplo é a compra de um veículo a prazo. Bom, eu fui na concessionária, comprei o veículo, assinei o documento, levei o veículo para casa. Na minha contabilidade, o que vai acontecer? Vai estar entrando um ativo, certo? Um bem. Em contrapartida, eu estou assumindo uma dívida, certo? Uma obrigação para com terceiros. Esse tipo de operação, ele impacta financeiramente na contabilidade, então ele é passível de registro contábil. Bem, nós vimos na última aula também que o ativo ele é igual ao passivo em sentido amplo e que os dois lados, o lado direito e esquerdo do balanço, eles fecham. Isso porque o lado direito do balanço é chamado de lado das origens, ou seja, de onde vêm os recursos que financiam a atividade da empresa. Lembra que nós comentamos que o patrimônio líquido ele representa os recursos investidos pelo sócio na empresa? E o passivo, no sentido restrito, ele representa as exigibilidades, ou seja, as obrigações para com terceiros. Isso quer dizer que, enquanto essas obrigações não são pagas, enquanto eu deixo alguma obrigação em haver, essa pessoa para a qual a empresa tem essa obrigação, ela financia a atividade da empresa. O lado do ativo é conhecido como aplicações, ou seja, para onde foi aquele recurso que entrou na empresa. Temos, então, passivo como origens e ativo como aplicações. Esse raciocínio de origem e aplicação de recurso ele vai ser bastante útil quando a gente estiver trabalhando com lançamentos, com a questão do débito e crédito. Bem, para mostrar como a gente chega nos valores do balanço patrimonial que a gente viu na última aula, vamos considerar o exemplo dado no material didático. Tá? Fiz aqui algumas considerações para que ficasse mais fácil, para que vocês entendessem essa apresentação. Então, vamos considerar que o exercício social da empresa, ele coincide com o ano civil. Ela foi constituída em 11 de dezembro de 2009, ou seja, apesar do exercício social coincidir com o ano civil de 1º de janeiro a 31 de dezembro, essa empresa em questão, a Fácil Limitada, ela teve um exercício social anômalo, digamos assim, menor, inferior a 12 meses. Vamos considerar ainda que cada operação de 1 a 7, ela vai corresponder a uma data específica, tá? E considerar ainda a técnica de balanço sucessivo. No material didático de vocês, vocês têm as operações lançadas de uma maneira um pouquinho diferente. Eu utilizei a técnica de balanço sucessivos para que vocês consigam entender já na estrutura do balanço patrimonial, de acordo com aqueles grupos que nós estudamos na unidade 1, como é que essas operações elas vão impactar no ativo e passivo e, consequentemente, no patrimônio da entidade. Bom, a operação número 1, considerada então em 11 de dezembro, ela corresponde à constituição da empresa com capital social de 80 mil totalmente integralizado em dinheiro. Isso quer dizer que o patrimônio líquido está aumentando em 80 mil, porque os sócios estão colocando dinheiro na empresa e o caixa da empresa também aumentando em 80 mil. Né? Sabendo que quando a empresa é constituída, enquanto não há integralização de capital, saldo de caixa, então, zero. Nota-se que o valor do ativo e o valor do passivo, 80 mil. Sendo patrimônio líquido, a conta capital social, a origem do recurso, ou seja, de onde veio, dos sócios, e a aplicação na conta caixa. A operação número 2 diz respeito à obtenção de empréstimo no valor de 40 mil. Como o material não menciona se esse empréstimo é circulante ou não circulante, eu coloquei como empréstimo não circulante, tá? Mas nos exercícios essa questão vai ser mencionada. Bom, o que que aconteceu? Está entrando recurso na empresa, certo? Então tem uma origem de recurso. Qual foi a origem? 40 mil em empréstimos, passivo não circulante. E a aplicação foi caixa. Então, a conta caixa, que era 80 mil na operação número 1, ela passa a ser, então, 120 mil. Notem que essas contas elas vão se alterando a cada operação. E o saldo, então, vai ser cumulativo. Tá? Nós temos aqui o balanço patrimonial, que seria o de 12 de dezembro de 2009. Isso quer dizer que, ao final do dia 12 de dezembro de 2009, né, supondo que nenhuma outra operação aconteceu, o patrimônio da entidade está avaliado em 120 mil. A operação número 3, compra à vista de terreno para futuras instalações no valor de 60 mil. É importante ressaltar aqui a questão de futuras instalações. Se ele está dizendo que é futuras instalações, então vai ser para uso nas operações da empresa. Sendo para uso nas operações da empresa, ele vai ser classificado então no grupo do ativo não circulante, subgrupo imobilizado. Temos que a conta caixa, que era de 120 mil, reduziu em 60 mil, pois a compra foi à vista. E a conta terrenos aumentou em 60 mil. Note que nós temos uma origem e uma aplicação de recurso da mesma forma. Temos a origem de recurso, que saiu da conta caixa, e a aplicação de recursos na conta terreno. Essa operação, ela é um pouquinho diferente das demais, que a gente nota que o valor do ativo e o valor do passivo, ele é o mesmo que o valor da operação número 2. Por quê? Porque foi uma movimentação, foi um lançamento somente entre contas do mesmo grupo, do grupo do ativo. Ou seja, lançamento entre contas do mesmo grupo, elas não alteram o valor do grupo como um todo. São apenas alterações qualitativas. Na operação número 4, ela tem a empresa presta um serviço por 18 mil, recebendo toda a quantia. Bom, o que está acontecendo agora? A empresa já começou a operar, ela está começando a gerar recursos. Então, nós temos o que a gente chama de receita de serviços prestados, então no valor de 18 mil, e a aplicação desse recurso foi na conta caixa. Então, origem, a prestação de serviço e aplicação à conta caixa. Note que essa receita de serviços prestados, ela fez com que o grupo patrimônio líquido aumentasse. No decorrer da disciplina, nós vamos ver que as contas de receita, elas sempre vão fazer com que o grupo patrimônio líquido aumente e as contas de despesa diminuam. Aqui vale ressaltar que nós utilizamos dentro do balanço, que a gente utiliza isso para fins didáticos, a conta de receita de serviços prestados dentro do patrimônio líquido. É claro que nos balanços que são publicados, vocês nunca vão ver esse tipo de conta na demonstração. Por quê? Porque o que nós temos, quando os balanços patrimoniais eles são publicados, é aquele balanço que foi levantado após serem feitas todas as outras demonstrações, ou seja, fiz demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. E em nenhum momento nós vamos encontrar essas contas de receita ou despesa, porque o que vai para esse balanço, a partir do momento que eu já fiz a apuração do resultado do exercício, eu vou ter o lucro ou o prejuízo do exercício, certo? O lucro vai ficar então no patrimônio líquido, pertence à entidade, até que seja feita a destinação específica, seja a termos de dividendos ou reservas, tá? Bom, agora vamos considerar uma outra situação. E se essa prestação de serviço por 18 mil fosse feita da seguinte forma: a empresa recebe 50% no ato e 50% para receber em 90 dias. Eu prestei um serviço por 18 mil, continua tendo uma origem, né? Origem, a prestação de serviço continua sendo 18 mil. Porém, a aplicação dessa receita vai ser aonde? Se eu recebi 50% à vista, vai aumentar o meu caixa em 9 mil. Por outro lado, o que que vai acontecer? Bom, se eu prestei um serviço, mas eu ainda não recebi totalmente por ele, eu tenho o direito de receber esse serviço. Então, nesse momento, surge um direito na face limitada em relação ao cliente, que a gente vai lançar então na conta de clientes. Note que o valor de 18 mil lançado do lado esquerdo é o mesmo valor de 18 mil lançado do lado direito. Porém, a contrapartida dos 18 mil de receita foi em duas contas distintas. Na operação número 5, o pagamento do aluguel de um imóvel usado no processo de obtenção da receita. Bom, se está dizendo que é no processo de obtenção da receita, obviamente ele vai ser operacional. Pagamento do aluguel no valor de R$ 7.000. Isso quer dizer o quê? Coloquei aqui a data de 31 de dezembro para facilitar. Que em 31 de dezembro, a empresa reconheceu que a despesa com aluguel foi no valor de R$ 7.000 e ela efetua o pagamento desses R$ 7.000. Poderia não ter pago, como a gente vai ver no exemplo seguinte. Bom, o que está acontecendo agora? Eu estou consumindo um recurso para obtenção da receita. Esse consumo de recurso para obtenção da receita é o que a gente chama, então, de despesa. Essas despesas, elas provocam a redução do patrimônio líquido. Isso por quê? No ativo, o que vai acontecer? O ativo vai reduzir em 7 mil. O passivo, né, o passivo circulante, o passivo não circulante, eles não vão se alterar. Bom, notamos então que as despesas, elas fazem com que o patrimônio líquido se reduza, tá? Mas nem toda redução do patrimônio líquido é sinônimo de despesa. Bom, e considerando agora a seguinte hipótese, e se a empresa, ao invés de pagar o aluguel em 31 de dezembro ainda, ela resolvesse pagar no mês seguinte, né? O que aconteceria? Consumiu o recurso, né? Transcorreu um mês e eu utilizei aquele aluguel. Então, consumiu o recurso, eu tenho a despesa. Então, continuamos com a despesa no valor de 7 mil e a contrapartida dessa vez não vai ser na conta caixa. O que vai acontecer se eu utilizei um serviço? Certo? Já tive o benefício. E ainda não dei a contrapartida, o que acontece? Vai surgir na minha entidade, na face limitada, uma obrigação. Tá? Em contrapartida, para a empresa que efetuou o aluguel do imóvel, surge um direito. Tá? Então, não existe a possibilidade de surgir numa entidade uma obrigação sem que alguma outra surja um direito, ou que surja um direito em uma sem que haja uma obrigação em uma outra entidade. Note que o balanço está sempre o total do ativo igual ao total do passivo. Operação número 6, né? Continuando da situação exposta no material didático de vocês. Na operação número 6, nós temos compra a prazo de material de escritório no valor de 4 mil. Bom, se eu comprei a prazo, eu sei que a conta caixa ela não foi afetada nessa operação. O que vai acontecer quando a gente compra a prazo? Está entrando esse material de escritório, que a gente pode chamar de material de expediente, e está surgindo na face limitada, nessa empresa, uma obrigação. Tá? Então, a origem do recurso é um fornecedor e a aplicação desse recurso foi em material de expediente. Note que os 4 mil de material de expediente que foram comprados, eles não foram consumidos ainda, não foram utilizados. Logo, eles não podem ser contabilizados como despesa. Tá? Então, duas coisas que nós precisamos observar é o seguinte, é o fato gerador. Que fato gerador é esse? É o consumo do bem ou serviço para obtenção da receita. Então, consumir um bem ou um serviço, ele é despesa independente de pagamento ou não. Na operação número 7, né, considerando a ocorrência em 31 de dezembro de 2009, ocorreu o pagamento de 5 mil de salários, valor este correspondente à despesa com salários do mês. Então, nós fazemos o reconhecimento da despesa com salários no valor de 5 mil, primeiro passo, e depois vamos ver qual foi a contrapartida. Se a empresa está pagando nessa data, então a gente sabe que a contrapartida é na conta caixa. Então, despesa com salários contra caixa. Todo esse equilíbrio do balanço, né, ele tem uma razão de ser. Agora a gente vai entrar na parte do débito e do crédito. Né? O que é esse débito e o que é esse crédito? Débito e crédito são convenções contábeis para explicar o porquê de toda a origem ter uma aplicação correspondente e de igual valor. O débito na contabilidade, ele está relacionado à aplicação dos recursos. Né? Ou seja, para onde foram os recursos que entraram na empresa ou mesmo para onde estão indo os recursos que estão na empresa. O crédito, ele tem um significado, tem um sentido de origem, certo? De onde vieram os recursos, tanto aqueles que vêm de fora para dentro da empresa, quanto os recursos que a empresa já possui. Bom, pelo balanço patrimonial que nós temos aqui da Companhia Alfa, em termos ilustrativos, nós temos, como nós já vimos, o lado do passivo como o lado das origens, certo? E o lado do ativo como lado das aplicações. Ora, se nós já existe essa convenção contábil de chamar o débito de aplicação, nós podemos dizer que as contas do ativo, elas têm natureza devedora, elas aumentam pelo débito. E as contas do passivo, né, que representam as origens, elas têm natureza credora, aumentam pelo crédito. Bom, mas o que é essa natureza credora, natureza devedora? Isso que eu vou fazer agora, tá? Essa modalidade de lançamento, que são através de razonetes, é mais ou menos como se fosse uma comparação entre as eleições, como eram feitas anteriormente, através das cédulas de papel, e as eleições, como elas são feitas hoje, através da urna eletrônica. A essência, hoje, apesar de ser feita através de modo eletrônico, a essência da votação, da sistemática, ela permanece a mesma. E é isso que acontece na contabilidade em relação aos razonetes, em relação ao débito e crédito. Nessa transparência, nós temos a representação de um balanço patrimonial. Notem que vocês têm um T vermelho que separa o ativo do passivo. O que que seria isso? Que nós chamamos então de razonete, conta T. Mas ela não é representada especificamente dessa forma. Mas eu fiz esse esquema para que ficasse mais fácil, para que vocês identificassem para que lado dessa conta T, desse razonete, nós vamos lançar contas do ativo e passivo. Ou seja, quando, em que lado que as contas do ativo aumentam, em que lado as contas do passivo aumentam ou em que lado ambas diminuem. As contas do ativo, elas têm natureza devedora, elas vão aumentar pelo débito, certo? Pelo lado das aplicações. Mas nós temos algumas contas que elas são chamadas contas redutoras ou retificadoras, que mesmo pertencendo a um grupo específico, elas têm natureza contrária ao grupo, como por exemplo a provisão para devedores duvidosos. O que que é essa provisão para devedores duvidosos? É o valor que a empresa estima não receber até o término do exercício social seguinte, né, porque está classificado no ativo circulante, em relação aos clientes. Ou seja, ela tem o valor, né, o valor real a receber dos clientes, o que os clientes efetivamente ficaram devendo, 230. Só que ela estima não receber 7. Então, por uma questão de conservadorismo, se faz essa redução da conta clientes daquilo que é estimado não receber. Então, se nós fôssemos analisar essa informação, o que a empresa espera efetivamente receber até o término do exercício social seguinte é 223 e não 230. Trazendo aquela representação do razonete, tirando lá do balanço patrimonial, nós teríamos essa representação: o ativo como débito, aplicação, e o passivo como crédito, origem. Então, nós temos que as contas do ativo, como elas estão do lado esquerdo do balanço e têm natureza devedora, elas sempre vão aumentar pelo débito e, em contrapartida, vão diminuir pelo crédito. Já as contas do passivo, como elas têm natureza credora, elas estão no lado das origens, elas vão aumentar pelo crédito e reduzir pelo débito, tá? Exceto aquelas contas que têm natureza contrária ao grupo. Bem, nós vamos fazer o mesmo exemplo do livro, aquele mesmo exemplo que foi feito através dos balanços sucessivos, só que utilizando agora os razonetes. Bom, cada razonete ele vai ter um nome de conta em cima, certo? Para que eu possa identificar que conta é essa e identificar os aumentos e reduções que ocorrem em cada uma delas. A primeira operação, foi de integralização de capital no valor de 80 mil. Por uma questão de convenção contábil, nós fazemos primeiro os lançamentos a débito e depois os lançamentos a crédito. É claro que isso, no final das contas, não vai fazer diferença, mas todos os sistemas informatizados que tem hoje, quando aparece a tela de lançamento, vem a primeira opção de conta a débito. Então, seguindo essa sistemática, essa convenção, na operação de integralização de capital, nós vamos ter como origem, certo? O crédito, a conta capital social e como aplicação a conta caixa. Então, nós vamos ter aumento da conta caixa, então lançamento a débito em caixa, tá aumentando o ativo, e a crédito em capital social. Agora, pensando em termos de origem e aplicação, crédito, origem, débito, aplicação, origem, crédito, capital social, aplicação, débito, conta caixa. A segunda operação, obtenção de empréstimo, no valor de 40 mil. Debita conta caixa, está entrando dinheiro em caixa e, ao mesmo tempo, está entrando dinheiro da empresa. Tem uma origem, o crédito, em empréstimos a pagar. Então, temos a origem, empréstimo, crédito, aplicação, débito, conta caixa. A operação número 3, aquisição de terreno no valor de 60 mil. O que está acontecendo com o caixa? Se eu estou comprando esse terreno à vista, meu caixa está diminuindo. Então, creditamos a conta caixa. Em contrapartida, o que está acontecendo com o outro ativo? Está aumentando. Então, vamos ter que debitar outra conta. né, contra terrenos no valor de 60 mil. Notem que todo débito ele está tendo um crédito de igual valor. Tá? Pode acontecer de um lançamento ter um débito no valor de 60 mil e nós temos dois créditos no valor de 30. Não importa, o importante é que o total de débitos feche sempre com o total de créditos, porque não existe origem sem aplicação respectiva. Então, origem, crédito, conta caixa e aplicação terrenos. Operação número 4, prestação de serviços com recebimento integral no valor de 18 mil. Está aumentando a conta caixa, então debitamos caixa, e está aumentando a conta de receita de serviços prestados, que está do lado, que faz parte do patrimônio líquido, e está do lado do passivo, então aumenta pelo crédito. A origem foi receita de serviços prestados e aplicação débito caixa. Pagamento de aluguel no valor de 7 mil. Temos o débito na despesa com aluguel no valor de 7 mil e o crédito em caixa, porque o pagamento faz com que reduza a conta caixa. Então, nós temos que a origem, o crédito, foi a conta caixa e a aplicação, para onde foi o recurso, foi para a despesa com aluguel. Operação número 6, compra de material de escritório a prazo no valor de 4 mil. Bom, o que está acontecendo? Está reduzindo o caixa e está aumentando uma conta de material de escritório, que eu chamei de material de expediente. Então, o débito, né, o aumento na conta material de expediente e o crédito na conta fornecedores a pagar. Então, o crédito, origem, fornecedores e o débito, aplicação, material de expediente. E por fim, a operação número 7, que é o pagamento de salários. Despesa com salário a débito, porque está diminuindo o valor do patrimônio líquido, e o crédito na conta caixa, está diminuindo a conta caixa pelo pagamento. Então, nós temos origem, crédito, conta caixa e aplicação, débito, despesa com salários. Por fim, né, que vai ajudar bastante no entendimento do balancete de verificação, nós temos que apurar o saldo de cada uma dessas contas. Como é que a gente faz para apurar o saldo? Eu faço a diferença entre os débitos e os créditos de cada uma das contas. Tá? Então, para as contas de natureza devedora, eu vou ter débito menos crédito. Para as contas de natureza credora, crédito menos débito. Então, para a conta caixa, 66 mil. E para as demais contas, os respectivos saldos, como vocês podem ver na apresentação. Bem, essa parte aqui da apuração do resultado do exercício, ela tem relação com demonstração do resultado. Eu trouxe esses razonetes para cá, apesar de estar muito mais relacionado com a próxima unidade, para que a gente já aproveitasse o exemplo. Bom, como eu sei que a receita e despesa, ou seja, que o resultado, o lucro ou prejuízo, ele pertence a um período, eu preciso zerar essas contas de receitas e despesas que eu tinha nos meus razonetes. Como é que eu vou fazer para zerar uma conta? Eu vou lançar o complemento do saldo da conta. Bom, na conta de receita de serviços prestados, nós tínhamos um saldo de 18 mil. Zero a conta através do razonete apuração do resultado do exercício. Então, levo todas as contas de receita e de despesa para essa conta aqui. Então, zerando a conta de receita de serviços prestados, como ela tinha um saldo credor de 18 mil, lanço a débito 18 mil, chamei de A1 para diferenciar a apuração dos demais lançamentos, e lanço a crédito em apuração do resultado do exercício. Note que nós tínhamos ali no lançamento que está com o número 4, 18 mil a crédito. E no lançamento de apuração do resultado do exercício, esses 18 mil também ficaram a crédito, indicando que essas são contas, esses saldos são saldos de contas de receita. Faça a mesma coisa com as despesas com salários. E também com as despesas com aluguel. Por fim, apure o saldo da conta para também zerar essa conta de apuração do resultado do exercício e saber qual foi o lucro ou prejuízo do exercício. Apurei um resultado, tive que fazer um débito, um crédito de 18 mil. Isso quer dizer o quê? Que a empresa tinha 6 mil a mais em créditos do que débitos. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho mais receitas do que despesa. Então, nesse exercício, a empresa apresentou um lucro de 6 mil. Vendo esses exemplos de forma breve até agora, de lançamentos a débito e a crédito, vocês devem estar se perguntando em relação ao extrato bancário de vocês. Toda vez que entra lá o salário, entra qualquer transferência bancária na conta de vocês, vocês veem o valor em um C que representa crédito, ao lado. Bom, mas como é que quando entra dinheiro na minha conta, entra a crédito, se eu acabei de dizer para vocês que a conta caixa, enfim, as contas do ativo, elas vão aumentar pelo débito? Pois bem, o banco, quando ele emite aquele extrato, ele está emitindo o extrato da posição de vocês em relação à contabilidade dele, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo bem simples. Quando eu vou lá no banco, tá? Considerando esse banco ômega, quando eu vou lá no banco, faço um depósito. O que que vai acontecer no banco? Eu chamei de conta caixa, tá? Que é ativo. Vai entrar no caixa do banco 8 mil. Em contrapartida, se o banco está com dinheiro que é meu, vai surgir uma obrigação para ele. Em algum momento ele vai ter que me devolver esse dinheiro. Então, ele vai registrar lá na conta de clientes, no passivo, 8 mil a crédito. Passam-se o tempo, vou no banco novamente, retiro R$ 2.000. O que que vai acontecer? Na conta do banco vai sair R$ 2.000, no caixa do banco, e na minha conta corrente vai sair R$ 2.000. Bom, como a contrapartida na contabilidade do banco foi a crédito, diminuindo o caixa do banco, a contrapartida tem que ser um débito, então vai ser no, no, na conta do respectivo cliente. Bom, então nós temos que, para o banco, no extrato que é emitido a você, nós teremos a contabilidade do mesmo em relação a você. Temos as entradas a crédito e as saídas a débito, tá? Então, esse é o motivo pelo qual a gente tem essa diferença entre o débito e o crédito do extrato bancário e o débito e crédito da contabilidade de cada um de vocês. Bom, um outro relatório, ele não chega a ser uma demonstração, nós temos um relatório contábil chamado de balancete de verificação. Esse balancete, ele tem como objetivo evidenciar as contas e os respectivos saldos, bem como to se todos os lançamentos eles tiveram contrapartida de igual valor. Tá? Ou seja, se o total de débitos fecha com o total de créditos. Mas aqui vale chamar a atenção de vocês para uma seguinte questão. O balancete de verificação, ele é estático, ou seja, ele é tal qual o balanço patrimonial, eu sei a posição naquele instante que ele foi levantado, ou o instante do tempo ao qual ele se refere, ou também uma foto, e ele não vai mostrar se aquele lançamento foi feito certo. Eu sei que o débito fecha com crédito, mas eu não sei se as contas, que foram feitas os lançamentos, se elas realmente correspondem à realidade, tá? Vamos pegar a primeira operação do exemplo do livro, né? A integralização de capital no valor de 80 mil. Eu posso lançar, né, os 80 mil a débito em caixa, mas se eu tivesse, por um acaso, lançado 80 mil a crédito em empréstimos, o balancete de verificação estaria fechando o débito igual a crédito, 80 mil, mas a operação ela não corresponde à realidade, porque a contrapartida da conta caixa foi a conta capital social e não empréstimos, tá? Então vale a pena prestar atenção nesse detalhe. Bom, a partir daqueles saldos que nós vimos quando fizemos os lançamentos em razonetes, nós vamos apurar o balancete de verificação, tá? Esse balancete nada mais é do que a transferência do saldo de cada uma dessas contas para um demonstrativo específico. Então, nós vamos ter o nome da entidade, né, da empresa, a data ao qual se refere e a respectiva moeda, né, tal qual as outras demonstrações. Então, nós vamos ter o elenco das contas, os saldos devedores e os saldos credores. Lembrando que as contas do ativo, elas vão ter saldo devedor e as contas do passivo, em sentido amplo, saldo credor, certo? Exceto aquelas contas que têm natureza contrária. Por exemplo, aquele exemplo dado de provisão para devedores duvidosos do ativo vai ter natureza credora, porque ela reduz o valor da conta clientes. E as contas de despesa, apesar de estarem lá, dentro do passivo em sentido amplo, estando dentro do patrimônio líquido, como elas fazem reduzir o grupo, elas têm natureza credora. Então, temos aqui o balancete da face limitada, os saldos devedores de cada uma das contas, os saldos credores, temos que ambos os saldos se igualam. A partir do balancete de verificação, ou mesmo dos razonetes de receita e despesa que nós fizemos anteriormente, nós podemos elaborar a demonstração do resultado do exercício, fim de 31 de dezembro de 2009, da face limitada. Então, nós temos receitas, despesas com aluguel, despesas com salários, no valor de 7 mil e 5 mil, respectivamente. Então, temos que a empresa apurou um lucro de 6 mil, certo? Ou seja, a empresa ela está dando resultado, apesar de ser o período inicial, fases iniciais, que não é comum a empresa dar resultado, mas essa empresa aqui ela já está dando resultado positivo. A partir do balancete de verificação, e do razonete da conta caixa, nós podemos também elaborar o seguinte, a demonstração do fluxo de caixa, tá? Com essa demonstração, eu consigo ver qual tipo de atividade está consumindo ou gerando mais recursos para a empresa, ou ainda consigo saber qual é a média, qual é o percentual de recebimentos de clientes em relação às vendas. Uma série de outras informações nós podemos tirar dessa demonstração. No fluxo das atividades operacionais, nós temos, então, aquelas contas que estão relacionadas ao objeto social da empresa e que tem um giro rápido, certo? Que são diferentes de uma compra, de um item que tem relação com a atividade da empresa, mas que ele não é trocado, digamos assim, com frequência, como, por exemplo, uma edificação. Tá? Então, nós temos recebimento de clientes, aluguel e salários. Na atividade de financiamento, nós temos todas aquelas entradas e saídas relacionadas à captação de recursos. Nesse exemplo foram a integralização de capital, que foi a captação de recursos junto aos sócios, e a obtenção de empréstimos, que foi a captação de recursos junto a terceiros. E na atividade de investimentos, nós tivemos, apesar de tal terreno ser utilizado, né, foi deixado bem claro no enunciado que ele vai ser utilizado para as operações da empresa, mas ele é um ativo fixo. Ele vai ser utilizado para a operação da empresa e não tem uma rotatividade tal qual as contas de clientes, aluguel, salários. E ele é considerado, pelo que a gente viu na aula passada, um imobilizado, certo? E, pelo que nós vimos na aula passada ainda, tanto as aplicações de recurso em itens do imobilizado quanto do que a lei chama de investimento, ela vai ser classificada como atividade de investimento. Tá? Então, nós temos uma variação no caixa equivalente de 66 mil. Note que, nesse exemplo, como a empresa ela foi constituída, e reforçando o que eu havia dito anteriormente, quando a empresa é constituída, o saldo inicial de caixa dela é zero. Quando os sócios começam a fazer aporte de capital, aí sim nós vamos ter saldo, tá? E quando a gente está trabalhando aqui caixa equivalente de caixa existente no início do período, é nesse caso aqui, a partir do dia 11 de dezembro, no início do dia 11 de dezembro, certo? Então, no início do dia, o saldo de caixa era zero. E saldo final, então, de caixa equivalente no final do período, 66 mil, que é a variação mais o saldo inicial. Bem, só a título de ilustração, se nós quiséssemos levantar o balanço patrimonial, que é feito após todas as outras demonstrações serem feitas também, nós teríamos da face limitada o seguinte balanço patrimonial. Note que nós não temos mais aqui contas de receita e despesa, porque a partir do momento que eu fiz a apuração do resultado do exercício, para fins didáticos aqui, elas deixam de existir dentro do balanço, certo? Nós vamos ter lucros ou prejuízos acumulados. Essa conta de lucros acumulados, ela não existe mais a partir do exercício social de 2008, com a alteração que foi feita na Lei 6.404 pela Lei 11.638 de 2007. Só que essa conta, ela pode existir enquanto o lucro do período, o resultado do período não for distribuído. Mas no balanço que é publicado não pode haver essa conta, porque o balanço que é publicado, ele é levantado após todas as outras demonstrações serem feitas, inclusive aquela que demonstra qual foi a destinação dada ao resultado do período. Bem, pessoal, espero que vocês aproveitem a aula. Qualquer dúvida, estaremos à disposição no ambiente. Um abraço e até a unidade 3.